Boa tarde. Para iniciar a cerimónia de homenagem a António Barbosa de Melo, antigo Presidente da Assembleia da República, vai usar da palavra o Sr. Presidente da Assembleia da República.
Senhores Vice-Presidentes, Srs. Presidentes dos grupos parlamentares, ou seus representantes, Sr. Presidente do Júri e restantes membros, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República, Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, Sr. Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Srs. Antigos Presidentes do Partido Social Democrata, Srs. Antigos Deputados, Sra. Antiga Secretária-Geral, Isabel Corte Real, Srs. Antigos Membros do Gabinete de António Barbosa de Melo, familiares de António Barbosa de Melo aqui presentes, Srs. Laureados, Professor Luís Reis Turgal, Professor Fernando Martins Pimenta e Alexandra Cunha Cordeiro, que aqui representa o seu pai, Professor Carlos da Costa Cordeiro. Escultor Laranjeira Santos, não sei se cá está. Está? Muito. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, estamos hoje reunidos para uma justa e devida homenagem a António Barbosa de Melo, 2 anos depois do seu desaparecimento. Barbosa de Melo foi um grande presidente da Assembleia da República. Lembro-me bem dessa sua presidência, pois foi essa a primeira legislatura que cumpri na íntegra. Foi nesse tempo que assumi novas responsabilidades políticas e foi então que o conheci de perto e que me habituei a admirá-lo. Uma admiração que era partilhada pelos meus pares e por todos os funcionários da Assembleia da República. Havia nele uma autoridade que se impunha de forma natural e que era acompanhada por uma afetividade contagiante. Barbosa de Melo esteve na fundação do PPD, PSD, e nesse sentido foi um dos pais fundadores do nosso regime democrático. O programa do PSD e a Constituição da República Portuguesa têm a sua impressão digital. A legislação eleitoral, as regras do jogo democrático, também têm a sua impressão digital. Já quando cheguei ao Parlamento, o vi preocupado com os sinais de afastamento dos cidadãos em relação à participação política. Foi dele a iniciativa do Parlamento dos Jovens, uma saudável prática de abertura e de pedagogia democrática, que têm marcado sucessivas gerações. Aliás, alguns dos participantes das primeiras edições do Parlamento dos Jovens já são hoje nossos colegas aqui no Parlamento. Minhas senhoras e meus senhores, Barbosa de Melo colocou todo o seu saber ao serviço do país. Podemos dizer que a excelência da sua atividade política foi coerente com uma vida académica e cívica absolutamente brilhante. Várias gerações de juristas recordam com saudade, ainda hoje, esse grande mestre das leis e da cidadania. É, pois, o político, mas também o professor e o cidadão que hoje homenageamos. Uma homenagem que resulta de um natural e genuíno consenso da Conferência de Líderes e do Grupo de Trabalho para os Assuntos Culturais. Não podíamos deixar de promover, desde a primeira hora, a memória deste grande construtor da democracia. Assim nasceu o Prémio António Barbosa de Melo de Estudos Parlamentares, que hoje entregamos, e assim nasceu a ideia de eternizar a sua imagem através da encomenda de um busto a inaugurar na Assembleia da República. Quero aqui felicitar os vencedores do prémio, Luís Reis Trugal e os coautores Alberto da Costa Cordeiro e Fernando Martins Pimenta pelo trabalho intitulado Regionalismo e Autonomia, os casos dos Açores e da Madeira. E quero aqui saudar o escultor José Laranjeira Santos pelo magnífico trabalho que desenvolveu e que muito honra o Parlamento e a memória de Barbosa de Melo. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado.
O Sr. Presidente da Assembleia da República e o Sr. Professor João Paulo Barbosa de Melo, em representação da família, vão proceder ao descerramento do busto de António Barbosa de Melo, antigo Presidente da Assembleia da República. Segue-se a entrega do Prémio António Barbosa de Melo de Estudos Parlamentares. Segue-se agora a entrega do Prémio António Barbosa de Melo de Estudos Parlamentares 2018, com uma intervenção do Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente do Júri, constituído para admissão, apreciação e seleção dos trabalhos ou atividades dos candidatos ao Prémio.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimos Srs. Vice-Presidentes, Srs. Presidentes dos grupos parlamentares, Srs. Deputados, colegas do júri que atribuiu o Prémio Barbosa de Melo, minhas senhoras, meus senhores, queridos familiares, em particular a doutora Cecília, que nos honra com a sua presença, queria, em primeiro lugar, confessar o privilégio que para mim constitui ter presidido ao júri que é responsável pela primeira edição da atribuição deste prémio. É um privilégio e um privilégio que se prende não só com a figura de Barbosa de Melo, tal como o Sr. Presidente da Assembleia da República acabou de retratar, mas que se prende também com a minha experiência e conhecimento pessoal da grandeza de Barbosa de Melo. Não tive, por incidente, o privilégio de ser seu aluno, embora com ele tenha muito aprendido. Muito do direito administrativo que sei aprendi-o nas lições de Barbosa de Melo, e acompanhei ao longo dos anos um trabalho incansável de dedicação à democracia, de dedicação ao ideal da descentralização, que, como muito poucos, soube encarnar. E, neste sentido, o prémio que distinguiu a equipa coordenada pelo professor Luís Turgal faz também sentido na medida em que a grande promessa descentralizadora contida na Constituição da República, a criação das regiões autónomas, é ela mesma também uma homenagem a alguém que acreditava na democracia, na importância da proximidade, da relação, como se dizia num outro tempo, entre governantes e governados, e que a democracia perde sentido quando essa ligação, quando essa representação enfrenta dificuldades que põem em causa a sua própria sobrevivência, como infelizmente nos é dado hoje testemunhar, não tanto entre nós, mas um pouco por todo esse mundo. Por isso, queria destacar a importância do trabalho premiado, não por acaso um trabalho que procede da mesma instituição, da mesma universidade, a quem o doutor Barbosa de Melo emprestou, dedicou boa parte substancial da sua vida, e por isso é com o maior gosto que neste dia 6 de novembro de 2018 entregamos aos senhores doutores Luís Manuel Soares dos Reis Turgal, Fernando Manuel Tavares Martins Pimenta e, na pessoa da sua representante, da sua filha, Alexandra Cunha Cordeiro, ao senhor doutor Carlos Alberto da Costa Cordeiro, o prémio Barbosa de Melo de 2018. Muito obrigado.
O Sr. Presidente da Assembleia da República e o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente do Júri vão proceder à entrega do Prémio António Barbosa de Melo de Estudos Parlamentares 2018. Recebem o Prémio António Barbosa de Melo de Estudos Parlamentares 2018 o Sr. Professor Luís Manuel Soares dos Reis Turgal. O Sr. Professor Carlos Alberto da Costa Cordeiro, a título póstumo, representado pela filha, Sra. Professora Alexandra Cunha Cordeiro. O Sr. Professor Fernando Manuel Tavares Martins Pimenta. Tem a palavra o Sr. Professor Luís Manuel Soares dos Reis Turgal, em representação dos vencedores.
A senhora Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, senhora Presidente do Júri, Pedro Barcelado Vasconcelos, excelentíssimo senhor Dr. João Paulo Barbosa de Melo, representante da família do Dr. Barbosa de Melo, excelentíssimos deputados, não queria deixar de cumprimentar, como académico sou, os reitores de algumas universidades que possam estar aqui, nomeadamente da minha Universidade de Coimbra e o diretor da Faculdade de Direito. Naturalmente, queria também, se me permitissem, cumprimentar aqui algumas câmaras representadas aqui, câmaras municipais, nomeadamente a minha Câmara de Penacova. Eu sou fundamentalmente um homem de Figueira do Lourvão, ali moro praticamente durante todo o ano, e também é da Câmara de Soro, pelo menos, não sei se alguém dos Açores está aqui, mas queria cumprimentar especialmente essas câmaras que se encontram aqui representadas. E queria também, naturalmente, cumprimentar todos os senhores deputados, vários amigos e outros, minhas senhoras e meus senhores, como se costumava dizer, eu ainda sou do velho tempo e por isso costumo dizer assim. Eu queria dizer que as minhas poucas palavras que vou dedicar a esta situação tão honrosa, eu digo-as em nome, por um lado, do meu colega Fernando Tavares Pimenta, que, não sendo da Madeira, está muito ligado à Madeira pela família, pelo casamento, e daí o facto de ele ter sido um coautor neste trabalho, e naturalmente vou falar em nome, tendo a memória presente do meu querido amigo Carlos Cordeiro. Estão aqui duas filhas, a Alexandra e a Susana, e eu não falo dele, do meu colega, que não foi apenas um coautor, era um velhíssimo amigo, um velho amigo, foi meu orientando doutoramento. O Fernando Tavares Pimenta apenas arguía a tese dele em Florença, mas o meu colega Carlos Cordeiro foi meu colega, meu amigo de tantos anos, já lhe dediquei várias palavras nos jornais dos Açores. Nem quero falar muito mais, porque eu, senão, venho-me as lágrimas aos olhos. Peço desculpa de dizer isto e mais nada, porque ele merecia muitas palavras, muitas e muitas palavras, e eu não vou dizer mais nenhumas. As poucas palavras que eu direi, por um lado, naturalmente, queria dirigi-las ao Sr. Presidente, que representa aqui, o Sr. Presidente Eduardo Ferro Rodrigues, que representa aqui a Assembleia da República, que representa a nação, afinal de contas. E recordar, naturalmente, algumas figuras fundamentais de antigos presidentes, nomeadamente o professor Henrique de Barros, que coordenou a Assembleia Constituinte em 1975-1976, que originou a nossa Constituição de 1976, e o trabalho dele foi notável em termos de coordenação, assistido por alguns secretários, e aqui recordaria, se me permitissem, um outro velho amigo que morreu também, o Dr. António Arnaud, que era meu grande amigo, que foi um dos secretários ativos exatamente nesta discussão sobre as autonomias, e queria recordar também, podia recordar todos os presidentes, e recordo aqui todos os presidentes, mas não deixaria de recordar com o Dr. João Bosco Mota Amaral, que também foi aqui presidente e que foi um homem ligado muito intimamente à autonomia, e nomeadamente à autonomia açoriana. Naturalmente, também recordar o caso do Dr. Jaime Gama. O Dr. Jaime Gama, que para além de ter tido um papel fundamental na questão da autonomia, como todos sabem, dirigiu a comissão, foi dirigente da comissão, que realmente levou à autonomia açoriana e madeirense. Além do mais, foi ele que meteu nestes estudos parlamentares. E eu não queria deixar de recordar este facto. Foi ele que um dia me pediu para fazer um dicionário dos candidatos oposicionistas de 1945 a 1973, que nunca foram deputados, aqueles que efetivamente nunca foram deputados. Aqueles candidatos oposicionistas que, livro este que eu coordenei e que teve como autor o Dr. Mário Matos e Lemos, que julgo também aqui está presente, e foi ele que foi o verdadeiro autor, eu fui um coordenador, e eu não queria deixar de recordar exatamente, por estes dois motivos, o Dr. Jaime Gama. O Dr. Barbosa de Melo, que nós estamos aqui a homenagear. O Dr. Barbosa de Melo, não o conheci bem como Presidente da Assembleia da República, conheci-o mais como colega da Faculdade de Direito, um colega mais velho da Faculdade de Direito, a quem nós recorríamos, como curiosamente ao Dr. ao Professor Mota Pinto, recorríamos muitas vezes quando havia alguns problemas na minha faculdade, que supunham problemas de natureza jurídica ou judicial, o meu professor, o meu mestre, o professor José Sebastião da Silva Dias, recorria sempre a eles. Eu nunca esqueço isso. Aliás, o Dr. Barbosa de Melo, afinal de contas, eu venho da mesma área do Dr. Barbosa de Melo, da área dos católicos, nós gostávamos de ser chamados católicos progressistas, uns eram mais, outros eram menos. Eu gostava de ser chamado católico progressista e depois acabámos por nos dividir um pouco, naturalmente, como é evidente, como estas coisas são, na política, na democracia, acabámos de dividir, sobretudo depois da minha vinda da Guiné, onde fiz serviço militar durante 2 anos e depois de ter passado pelo Congresso Democrático de Aveiro de 73, já era assistente e fui ao Congresso Democrático de Aveiro. E a partir daí houve uma certa separação entre nós, mas uma separação que nunca colidiu com qualquer boa relação, de modo algum. Aliás, eu cito muito o caso do meu colega, do meu querido colega Carlos Cordeiro, que era de uma área política bem diferente da minha e com quem tínhamos conversas constantes e uma amizade profunda que nunca nos separou. Nada nos separava, a amizade é muito mais importante do que as diferenças ideológicas. Eu queria, por outro lado, agradecer, ou referir, eu não quero agradecer, peço desculpa, porque realmente um prémio não se agradece, eu penso que um prémio não se agradece, mas queria agradecer ao júri, que analisou os muitos outros trabalhos, com certeza, de tão boa qualidade como o nosso. Eu queria cumprimentar os outros candidatos, que não conheço. Queria cumprimentar o júri na figura do Sr. Professor e Deputado Pedro Bacelar Vasconcelos. Eu quero dizer-lhes que, como professor que fui, eu sou sempre professor, não sei fazer discursos, sei fazer conferências, sei dar aulas, nunca soube fazer discursos, nunca soube. Mas a verdade é que na minha missão de professor e de investigador, um dos trabalhos mais complexos que eu tive foi efetivamente avaliar. Avaliar é o trabalho mais complexo. Eu fiz parte, acreditem neste número que vos vou dizer, entre 230 e 250 júris ao longo dos meus 40 anos de carreira. 230 e 250, devido ao facto de ter aparecido no 25 de Abril, apareceram várias especialidades que não tinham doutorados, depois não tinham professores catedráticos, e eu fiz parte de júris de tudo, de sociologia, de antropologia, de farmácia, história da farmácia, arquitetura. O último júri foi de história da arquitetura, por conseguinte, eu tenho a consciência clara da dificuldade em julgar, da dificuldade em avaliar. Avaliar é muito difícil e eu não queria deixar de modo algum de deixar esta palavra, não de agradecimento, mas pelo menos desta referência, exatamente ao júri que apreciou este concurso, que tenho a honra de se chamar Barbosa de Melo. A primeira coisa que eu fiz quando soube oficialmente foi telefonar à doutora Cecília Barbosa de Melo e ao seu filho João Paulo Barbosa de Melo, dizer da honra que eu tinha, e é mesmo verdade, da honra que eu tinha em realmente receber este prémio. Eu estive com o professor Barbosa de Melo poucos meses antes de ele falecer, porque, pela simples circunstância de que ele me pediu um livro, ele pediu-me um livro, perguntou onde é que eu podia comprar um livro meu, da minha autoria, que ele não tinha. Bem, eu disse, evidentemente, que o meu amigo não vai comprar o livro, eu vou à sua casa e vou-lhe oferecer o livro. E estive com ele, numa conversa. O doutor de Barbosa Melo era uma pessoa dialogante, extremamente dialogante, pessoas que não pensavam como ele, como eu não pensava como ele, mas era de uma pessoa dialogante, de uma pessoa encantadora, de maneira que eu queria finalizar praticamente com isto. Apenas mais uma palavra só relativamente ao nosso trabalho, que ainda hoje não é um livro, mas espero que venha a ser em breve. O tema do trabalho, como talvez saibam, chama-se regionalismo. O título é Regionalismo e Autonomia, os casos dos Açores e da Madeira, das origens ao debate constitucional. Foi um trabalho que nós pensámos por volta de 2014, 2015, para ser lançado por altura dos 40 anos da Constituição. Demorou a aparecer, até porque havia um trabalho da Teresa Ruel com uma temática idêntica, e nós queríamos que aparecesse o trabalho para verificar, para verificar se desistíamos do nosso estudo. Acabámos por concluir que, apesar da valia desse trabalho, o nosso trabalho não tinha nenhuma coincidência em termos de metodologia, não tinha nenhuma coincidência. Eu, se me permitem, e só mesmo para terminar, é uma pequena página, eu vou ler a sinopse do trabalho e com o qual eu termino esta minha intervenção. O estudo da Assembleia Constituinte de 1975-76, numa perspectiva historiográfica, está ainda, em grande parte, por realizar. Neste âmbito, pensou-se inicialmente organizar um projeto interdisciplinar para efetuar uma análise da sua atividade e dos seus debates parlamentares sobre as várias áreas: organização política, direitos e deveres, educação, saúde, etc., juntamente, o que eu pensava que era fundamental fazer-se, juntamente com um dicionário dos seus deputados. Quem foram os nossos deputados, quem foram os nossos constituintes. Não é este, obviamente, o objetivo do presente estudo, mas tão somente a questão do regionalismo e da autonomia no Estado português, construído de forma democrática e com intenções sociais, ditas geralmente socialistas, entre aspas, pela Constituição de 1976. Considerou-se que seria uma temática importante, não só pelo facto de se ter criado um Estado onde as autonomias das regiões insulares foram concretizadas, mas também pela importância que foi concedida na Lei Fundamental às várias regiões continentais e insulares, que estão sempre em desenvolvimento institucional, mas igualmente por construir num edifício sólido e eficaz. A questão do regionalismo mantém-se, como todos sabemos. Em conclusão, os problemas que sempre se colocaram e se colocarão são os da centralização e do centralismo, da descentralização e do descentralismo, do regionalismo e da autonomia que, na perspectiva das grandes unidades políticas transnacionais, também se apresentam com uma incidência nacionalista e até populista, ou com a afirmação da importância das nações e das suas identidades frente a formações centrais de tipo burocrático. Neste estudo, embora se equacionem estes problemas que devem estar sempre presentes, procurou-se fundamentalmente e de modo significativo analisar a história das concepções regionalistas e autonomistas nas duas formações insulares portuguesas, ou seja, nos Açores e na Madeira, que por razões de afastamento geográfico e dos centros do poder, mais sensivelmente refletiram e assentiram ao longo do tempo. Mas tentou também captar-se este regionalismo e este sentimento de autonomia insular no contexto do debate democrático nascente, em que ideologias de variado tipo se cruzaram e, por vezes, se confrontaram. Por isso, teria de se analisar o que se passou na Assembleia mais representativa do Estado Democrático em formação depois do 25 de Abril de 1974, ou seja, na Constituição, na Assembleia Constituinte, que elaborou a Constituição. Sabe-se que não foi só por aí que passou o debate nacional sobre este e sobre outros temas a estudar, mas não é possível compreender a formação política da democracia com as suas contradições e paradoxos e com os seus avanços e recuos sem conhecer os seus debates e mesmo representantes nacionais e partidários que neles estiveram presentes e estão presentes. Em síntese, os autores tentaram dar, deste modo, o seu contributo para a história parlamentar recente, que está ainda, em boa parte, por fazer. Muito obrigado a todos pela vossa atenção.
Vai usar da palavra o Sr. Professor João Paulo Barbosa de Melo, em representação da família do antigo Presidente da Assembleia da República, António Barbosa de Melo.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhores deputados, convidados, senhoras e senhores, em nome de minha mãe e da restante família, incluindo as duas bisnetas que o meu pai já não conheceu e que estão presentes, a Aurora e a Luísa, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à Assembleia da República esta ocasião para honrar o nosso pai, quer associando o seu nome a um prémio que tão bem condiz com os seus interesses políticos e jurídicos, quer pela iniciativa de perpetuar a sua memória através de um busto colocado na sala. Em segundo lugar, gostaria de felicitar os três ilustres universitários que venceram a primeira edição do Prémio de Estudos Parlamentares, um dos quais, infelizmente, falecido há poucas semanas. Não posso deixar de notar que dois dos coautores presentes servem à instituição em que meu pai estudou e ensinou toda a vida, a Universidade de Coimbra. Parabéns aos três. Na semana passada, por ocasião da celebração vespertina de fiéis defuntos, estive no cemitério de Lagares, Penafiel, a terra que a 2 de novembro de 1932 viu nascer o menino António e que quase 84 anos depois o acolheu de novo. Naquele campo onde jazem uns mais, outros menos ilustres, uns de melhor, outros de pior memória, perguntei-me, como creio que nos perguntamos algumas vezes na vida, de que se faz e para que serve uma vida. Mais exatamente, e porque meditava ao lado da campa da Casa do Serrão, em que jazem os restos mortais de meu pai, deitei-me a pensar de que se fez e para que serviu a vida de António Moreira Barbosa de Melo. Tal como a vida de qualquer outro mortal, a do cidadão que hoje aqui evocamos fez-se entre alegrias e desilusões, saúde e doença, ânimos e desânimos, continuidades e rupturas, fez-se de amores e desamores, de partidas e de chegadas, de perplexidades e convicções, de altos e de baixos. É assim a vida de todos nós. O que nos pode diferenciar em cima deste oceano sempre variegado em que as nossas vidas correm é a força do nosso motor e a segurança do nosso lema. Ora, do muito que tive o privilégio de partilhar com o meu pai, creio poder afirmar que aquilo que o movia e lhe segurava o leme era a vontade férrea de deixar o mundo um pouco melhor do que tinha encontrado. Foi ao serviço desse ideal que colocou a irrequietude da sua inteligência, a consistência da sua cultura, o poder das suas histórias, o inquebrantável sentido de dever ou a simplicidade própria dos que não temem comparações. A sua vida pública mais visível iniciou-se a seguir ao 25 de Abril, altura em que sentiu que chegava a hora de dar o seu melhor por Portugal. De todas as tarefas políticas que teve, creio que a que viveu com mais intensidade foi a de deputado constituinte aqui nesta casa. Aqueles meses a um ritmo louco e a viver sem descansar foram muito duros para ele e para a família. Uma vez ouviu contar, divertido, como achou que até de pé dormiu, encostado ao balcão do bar de um foguete apinhado de gente. É que se lembrava de ter parado em Santarém, mas só tinha voltado a dar a cor de si ao chegar a Alfarelos. A esse período intenso seguiu-se um tempo de deputado da nação, um tempo de gestação e de administração de um dos poucos institutos públicos que não foi criado em Lisboa, o Centro de Estudos e Formação Autárquica. Ao longo desses anos, nunca deixou, no entanto, a sua grande paixão profissional, dar aulas e investigar direito público. Em 1991, foi eleito para a Assembleia da República e acabou escolhido pelos seus pares para a presidência desta que é a Casa Grande da Democracia Portuguesa. Será a história a apurar um dia o que fez de melhor e de pior. Mas de uma coisa estou certo, foi sempre o prestígio do Parlamento que norteou a sua ação. Findos os anos de presidência da Assembleia, cumpriu por inteiro o mandato seguinte como deputado e deixou o Parlamento em 1999. Voltou uma vez mais às suas aulas, à sua investigação e não deixou de se pôr ao serviço da sua terra natal, presidindo durante 8 anos a Assembleia Municipal de Penafiel. Como muitos aqui sabem, por experiência própria, o seu escritório de Coimbra, onde passava os dias a ler, a pensar e a escrever, tinha sempre as portas abertas para receber quem quisesse conselho, quem precisasse de uma palavra amiga ou de encorajamento. Não se deixou, porém, aprisionar nas paredes do escritório. Mesmo quando era grande o esforço, até físico, dada a sua condição motora, nunca recusava um pedido para honrar alguém, para esclarecer e refletir com outros, para colocar a sua capacidade pedagógica ao serviço quer de pessoas importantes, quer dos mais humildes. Mesmo no último ano da sua vida, quando a doença lhe tolheu ainda mais os movimentos, continuou teimosamente a recusar-se a ingir-se ao espaço do seu escritório. Não sei o que pensaria de estarmos aqui tantos a evocar a sua memória. Como qualquer outra pessoa, o meu pai apreciava que lhe reconhecessem o valor que tinha, mas nunca definiu o que havia de fazer ou de dizer em função do elogio, que sabia ser sempre efêmero e volátil. A bem dizer, quem nos reúne hoje aqui? A alta figura do Estado entre 1991 e 1995? O parlamentar eloquente? O estudante de Coimbra brilhante, o leitor compulsivo, o homem de causas, o conselheiro disponível, o político fundo, o professor admirado, o católico firme, o homem de Lagares que amava a vida e gostava de ouvir Melros. De tudo isto se fez a vida de meu pai. E ao render-lhe homenagem estamos a convocar tacitamente todas essas facetas. E para que serviu, afinal, a vida de meu pai? Para essa questão, terá de ser, por ora, cada um dos presentes a encontrar a sua resposta, pois só a depuração do tempo permitirá construir respostas coletivas. Lá onde estiver, meu pai está hoje feliz por nos ver todos aqui, ainda que algo incomodado por não se achar merecedor de tantas honrarias. Aqueles que, como eu, o conhecemos bem, estamos mesmo a imaginá-lo, a sorrir para esta sala com o seu olho vivo e fundo, de certo com uma pontinha de orgulho. A todos muito obrigado, disse.
Com a anuência do Sr. Presidente da Assembleia da República, está encerrada a cerimónia.